ouvintes do programa Reggae Inbox, como sempre, a gente traz uma boa conversa para vocês. E hoje nós vamos trazer uma doutoranda. É isso mesmo, ela está doutoranda, mas logo, logo vai se graduar. Ela é professora, estudiosa e muito mais coisas, mas isso ela vai falar para nós. Eu falo de Verônica Matoso. Quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Agradecer em nome de todas as rádios, dos blogs que transmitem o nosso programa para o Brasil, África e Europa. Seja bem-vinda, é uma honra recebê-la.
Olá, Zé Orlando! Olá a todos que nos ouvem. Eu é que tenho que agradecer muitíssimo por essa oportunidade de poder ser ouvida por tantas pessoas, a oportunidade de transmitir informações acerca do nosso cotidiano, das nossas pesquisas. Muito obrigada, Zé Orlando, muito obrigada mesmo por essa oportunidade.
E hoje nós vamos surfar na educação, na gastronomia, nas pesquisas científicas, na tecnologia. Mas primeiro me responda, quem é Verônica Matoso?
Bem, eu vou falar primeiro para os ouvintes, que são pessoas que não podem nos ver. A maioria nos ouve, mas eu vou me dirigir às pessoas com deficiência visual em primeiro momento, mas também a todos que estão mundo afora e que não me conhecem, né? Eu sou uma mulher de pele clara, eu sou uma mulher pequena, gorda. Os meus cabelos são castanhos, na altura dos ombros, e tem bastante fios grisalhos. Os meus olhos são olhos pequenos e castanhos. A minha sobrancelha é fina, o meu nariz também é afilado, a minha boca é pequena. O meu rosto é comprido. Eu uso óculos e normalmente os meus óculos têm um detalhe, uma coloração. Mas hoje eu estou usando óculos transparentes, com uma armação transparente, estou trajando um vestido preto. Eu faço essa audiodescrição porque é importante, né, que a gente possa estar também transmitindo as nossas informações físicas para as pessoas que ainda não nos conhecem. E extrapolando um pouco a audiodescrição, eu agora vou descrever uma característica que é muito particular a mim. Eu tenho uma covinha na bochecha esquerda e um outro detalhe, eu estou sempre sorrindo. Então as pessoas dizem, ah, eu quero encontrar aquela pessoa no congresso, aquela professora, né? Ah, é uma professora baixinha da gastronomia que está sempre rindo e tem uma covinha do lado esquerdo. Então a audiodescrição, ela é muito importante, não só para as pessoas que não podem ver, mas também para as pessoas que podem ver, mas que não nos conhecem. Então, aí estou eu. Bom, depois dessa apresentação física, eu vou falar um pouco das minhas características profissionais, né, e como professora também. Eu me formei jornalista, atuei bastante no universo da comunicação corporativa. Então, me aproximei muito das assessorias de imprensa, das assessorias de comunicação e da área de eventos corporativos. Em 2014, eu assumo a função de docente, ou seja, uma professora do Magistério Superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em especial no curso de Bacharelado em Gastronomia da UFRJ, para ministrar, em princípio, as disciplinas de gestão de eventos gastronômicos e de comunicação em gastronomia. Na sequência, eu assumo também as disciplinas de etiqueta e comensalidade e depois, a partir de uma especialização que eu vinha fazer dentro da UFRJ, eu propus a criação da disciplina Acessibilidade em Gastronomia. Então, hoje eu atuo nessas quatro disciplinas, mas neste momento eu estou cursando o doutorado em Ciências, Tecnologias e Inclusão na Universidade Federal Fluminense.
Dado essa aula, Verônica, vamos começar. O que é a inclusão para você?
A inclusão para mim seria um grande desejo permanente. Inclusão é a ideia de que todos pudessem fazer parte de todas as situações da vida. Isso seria, em outras palavras, todos poderem estar incluídos em toda e qualquer situação da vida. E eu te agradeço muito por essa pergunta, Zé Orlando, porque quando a gente pensa em inclusão, é porque anteriormente a exclusão está instalada. A gente só vai pensar em incluir alguém porque existe a exclusão. Caso fosse esse desejo de que todas as pessoas pudessem participar de todas as situações, a gente nem precisaria pensar em inclusão. Era um mundo equânime, igualitário, como na minha concepção deveria ser sempre.
Perfeito. Lembrando que a inclusão não é só, por exemplo, do professor para o aluno. É fundamental que o aluno queira se incluir, né?
Na verdade, a gente tem quatro grandes momentos, e aí me permita um recorte até bastante acadêmico-científico em termos de pesquisa, por conta das pesquisas no mestrado em Ciência da Informação, onde eu estudei sobre acessibilidade comunicacional e pensei em inclusão, e também a pesquisa na área da acessibilidade cultural, onde também pensei em inclusão associada à gastronomia, eu debrucei estudos sobre pesquisas do professor Romeu Kazumi Sasaki. O professor Sasaki, ele é um estudioso brasileiro do estado do Mato Grosso do Sul. Ele é um precursor nas pesquisas na área de inclusão. E, na verdade, o professor Romeu, ele conta para a gente, em um documento, em um livro que ele publicou, que em relação especificamente às pessoas com deficiências, né, a esse público, pensando em inclusão e exclusão desse público, a gente pode pensar em quatro grandes eras. A gente pode pensar na era da exclusão total. Essa era, ela veio até mais ou menos o início do século XX, onde as pessoas com deficiência, elas eram totalmente excluídas de todo e qualquer movimento. Depois elas começaram a ser segregadas, né? Principalmente depois das duas grandes guerras, houve uma segregação. Vamos criar grupos, vamos segregar essas pessoas em grupos de pessoas com deficiência. Mais tarde, a partir dos movimentos em prol dos benefícios e dos direitos das pessoas com deficiência, já a partir da década de 1950, a gente ouve falar de um período de integração. Agora nós vamos integrar as pessoas com deficiência à sociedade. E depois dos anos 1990, a gente começa a viver o que agora a gente entende por era da inclusão, que é exatamente o que você disse. Não adianta que a sociedade se prepare ou queira acolher pessoas com deficiência. Estas pessoas também devem estar interessadas em ser acolhidas e se estruturar para isso. Então, metade do compromisso é da sociedade, a outra metade é das pessoas com deficiência. É quase como na área da comunicação a gente diz, olha, quem disse isso foi Michel de Montaigne, 50% do que eu falo, do que eu emito, é minha responsabilidade. A outra responsabilidade está em quem vai receber o que eu falo. Então, a comunicação ela só vai acontecer se emissor e receptor estiverem interessados naquele momento de comunicação. Então, a gente precisa dar atenção para que a comunicação aconteça. A mesma coisa é, como agora chamam, esse momento de inclusão. As pessoas com deficiência também têm que querer ser incluídas na nossa sociedade. E a sociedade, nos seus 50%, se estruturar para esse acolhimento.
Perfeito. Dentro disso vem a educação, né? E você, como uma exímia educadora que trabalha também a acessibilidade, a inclusão e a educação num todo, como você vê a educação no país? Lembrando que você conhece boa parte já desse Brasil, até mesmo ministrando palestras e também convivendo com algumas pessoas de vários estados.
Então, Zé, quando a gente pensa em educação no Brasil e educação e inclusão, eu vou fazer esse recorte porque a gente está falando de inclusão de pessoas com deficiência, tô certa?
Absoluta.
Pronto. Então, pensar em educação e inclusão de pessoas com deficiência, o Ministério da Educação e Cultura já há algum tempo vem trabalhando com o que a gente conhece de atendimento educacional especializado, que está destinado ao público infantil e juvenil, tá? Então, existe uma cobertura nas leis de diretrizes e bases, em outras legislações, para que uma criança com deficiência ela mereça este atendimento educacional especializado. Para isso, é preciso que os professores estejam formados, capacitados, conhecedores de todas as possibilidades de acessibilidade para que esta criança com deficiência possa ser incluída no contexto educacional, compreendendo que hoje essas crianças, elas integram, crianças e jovens, integram a sala de aula juntamente com os demais colegas. A gente não tem mais um recorte específico de um aluno, por exemplo, surdo, apenas numa instituição para alunos surdos. O cego também não apenas numa instituição para estudantes cegos. Eles podem e devem, até pela perspectiva da inclusão, participar da educação com os demais colegas, tenham eles ou não alguma tipologia de deficiência. Quando a gente olha para a educação no ensino superior, a gente tem uma lacuna, porque apesar de hoje no Brasil a gente ter uma lei brasileira da inclusão de pessoas com deficiência, dentro das universidades não há, por exemplo, por meio do Ministério da Educação, uma determinação específica para o nível superior como existe para o ensino, até o ensino médio e tecnológico. Então, quando o estudante chega à universidade, é necessária uma grande estruturação para que esse estudante seja acolhido no ambiente de nível superior e possa cursar com êxito os seus cursos e concluir também com êxito. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você chega, por exemplo, numa área específica como a biologia, para um estudante surdo que só se comunica por meio da língua brasileira de sinais, seria necessário que já houvesse no curso de biologia, por exemplo, um glossário específico de sinais, de termos, sinais-termos, da área da biologia para que aquele aluno pudesse, então, se desenvolver dentro daquele curso, o que ainda está em construção. Então, o que eu quero dizer com isso? No ano de 2016, em dezembro de 2016, nós vimos nascer a Lei 13.409, que amplia o acesso aos estudantes com deficiência a universidades. Só que a gente não estruturou as universidades anteriormente para acolher esses estudantes a partir do que eu acabei de dizer. Então, pressupõe-se que um estudante, por exemplo, surdo, que só é usuário da língua brasileira de sinais, ele vai ingressar na universidade porque ele vai fazer o Enem, né? Que é o grande concurso no Brasil que dá acesso às universidades, ele vai fazer o Enem usando a língua brasileira de sinais e vai chegar na universidade e ali vai transcorrer normalmente o seu percurso acadêmico. Não, não, porque ainda não temos os intérpretes de Libras específicos em cada área do conhecimento. O mesmo, de uma forma paralela, acontece com o estudante cego. Ele precisa ter acesso às imagens que são exibidas, por exemplo, durante aulas numa estrutura de um PowerPoint, onde você usa uma imagem para dar uma aula, você passa um filme e a partir daquele filme você abre um debate. Se essa imagem estática, vamos imaginar uma fotografia, e esse filme, se esses produtos culturais eles não tiverem audiodescrição, o aluno cego não terá acesso a essas informações. E aí a sua possibilidade de desenvolvimento dentro do seu curso está comprometido. O que eu quero dizer? Que a acessibilidade comunicacional ela é imprescindível para o estudante que chega ao nível superior. Então, é preciso dedicar atenção às estruturas de acessibilidade comunicacional, principalmente aos estudantes com deficiências sensoriais, como as da visão, da audição, e os estudantes surdos cegos, que também já chegam à universidade há muito tempo. A gente tem o caso da Helen Keller, que foi a primeira surda cega no mundo a concluir um curso de pedagogia e é a grande inspiração para muitos de nós, inclusive pessoas que não têm deficiência. Além disso, a gente tem também que prestar atenção nos estudantes do transtorno do espectro do autismo. Então, como estruturar uma aula para esse estudante junto com todos os outros estudantes do seu curso? Então, Zé, a gente tem muito a trabalhar, sabe? Principalmente quando a gente pensa que educar não é botar para dentro do estudante nenhuma informação. Educar, na sua concepção grega, é tirar de dentro daquele estudante todo o seu potencial. Mas, para isso, a gente precisa construir estruturas de ensino e aprendizagem com acessibilidade para todos. Esse é o meu entendimento.
Ouvintes do programa Reggae in Box, nós estamos conversando com a professora doutoranda Verônica Matoso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos está dando uma aula aqui, tanto eu quanto vocês estamos aprendendo. Falando de acessibilidade, Verônica, muito se fala que acessibilidade é só para deficientes. Infelizmente, a gente ainda ouve isso. Por favor, defina para quem não sabe o que é acessibilidade.
Bem, acessibilidade dentro da legislação, né, que a gente segue primeiro as normas, né, e as orientações que nós temos, dentro da Lei Brasileira da Inclusão de Pessoas com Deficiência hoje, acessibilidade é definida como uma possibilidade, uma condição para o acesso, para que pessoas com deficiência entendam a acessibilidade, ela tem os mesmos direitos de usufruir de todas as outras estruturas em igualdade de direitos com os demais, tá? Então, isso é o que a gente entende como acessibilidade. O professor Romeu Kazumi Sasaki diz que a acessibilidade é uma qualidade que produtos e serviços devem ter para favorecer a todos o acesso. Dentro dessa legislação, a gente tem, caminhando de mãos dadas com o conceito de acessibilidade, a ideia do desenho universal, que diz o seguinte, que todo e qualquer produto ou serviço deve ser pensado para todos. Quando você pensa para todos, naturalmente você vai criar estruturas que não demandem uma acessibilidade, porque ela já foi pensada para todo mundo, né? Então, você só vai precisar refletir sobre formas de dar acesso quando produtos, serviços e estruturas de educação, por exemplo, não forem criadas para todos. Junto com esses dois, acessibilidade e desenho universal, a gente tem também a usabilidade, que é o potencial de utilização de todas essas estruturas por todas as pessoas. Então, na verdade, a gente está sempre pensando de que forma a gente pode criar um produto, e aí eu vou dar um exemplo, dentro de uma área que foi pensada para atender as pessoas com deficiência, que é uma grande área do conhecimento, que é a área da tecnologia assistiva. Então, a área da tecnologia assistiva se debruça a buscar olhares específicos dentro do desenho universal, associados também à acessibilidade e à usabilidade, criando recursos, serviços, estratégias, tecnologias que possam favorecer o acesso e a usabilidade para todas as pessoas, em especial as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Zé, eu acho que você está me fazendo essa pergunta porque você conhece um pouco o meu pensamento acerca da acessibilidade e eu vou exemplificar. Quando você pensa no desenho universal e pensa que todos nós devemos conhecer, se não todas, mas as tecnologias que possam nos favorecer. Em 2013, eu tive um cisto na minha garganta. Em função desse cisto, eu precisei fazer uma cirurgia e parei de falar. Como eu já conhecia a área da tecnologia assistiva, eu pude, ainda que durante um mês e meio sem falar, continuar me comunicando com as pessoas ao meu redor, mas principalmente o meu marido, Márcio Felipe, que é uma pessoa cega. E nesse sentido, a tecnologia assistiva é que me deu essa possibilidade. Então, isso faz a gente entender que a gente deve pensar a acessibilidade como potencial de acesso para todos e não só para pessoas com deficiência. E por que eu estou enfatizando isso? Dia desses eu escutei uma brasileira, chama-se Fátima. Ela disse o seguinte, que todo corpo tende, ao final, à limitação ou à deficiência. Isto é, quanto mais a gente caminha em termos do nosso tempo cronológico, o nosso corpo, por desgaste, ele vai se tornando um corpo comprometido. Então, a nossa visão diminui, principalmente após os 50 anos, a gente vê uma série de desestruturas instaladas no nosso cotidiano. Nosso joelho já não dá conta das coisas como dava durante os primeiros 50 anos da nossa vida. Então, ela disse que o corpo tende à limitação e tende, possivelmente, à deficiência, e por que não? Né? Então, por que não darmos atenção a isso desde a tenra idade? Então, nesse sentido, quando a gente fala de uma escola inclusiva, onde todas as crianças convivam, crianças com ou sem deficiência, essa vivência, essa coletividade composta por todas as pessoas, ela vai nos dar um olhar, uma percepção sensível em relação às limitações que um dia, por qualquer motivo, um de nós podemos nos ver acometido, né? Então, prestar atenção nos recursos dos quais todos nós podemos nos beneficiar está para além das deficiências, está para a condição de viver a partir do que a tecnologia assistiva tem a oferecer para todas as pessoas.
Perfeito.